alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Você sabia que cerca de 90% dos casos de câncer de próstata são curados quando descobertos em estágio inicial? E isso depende basicamente de uma atitude fundamental, destacada nas campanhas do Novembro Azul. Homens a partir dos 50 anos ou antes, se tiverem fatores de risco, precisam realizar regularmente os exames de rastreamento. E para falar um pouco mais sobre essa doença que atinge milhares de homens brasileiros, o programa Vida Saudável da Rádio Alemes traz um entrevistado especial, o deputado estadual Paulo Duarte, PSB, que venceu o câncer de próstata e vai nos contar um pouco da sua história de superação. Olá, deputado, seja bem-vindo à Rádio Alemes.
Olá, Lilian, ouvintes, né, de todo o Mato Grosso do Sul da Rádio Alemes. É um prazer estar falando com vocês aqui, principalmente de um tema tão importante, né, de uma coisa que começou como um drama pessoal meu e que hoje, graças a Deus, posso dizer que passei por esse drama e venci. Então, acho que é importante falar sobre isso, principalmente próximo ao Novembro Azul.
Deputado, como que o senhor descobriu que estava com câncer de próstata? Com que idade que o senhor estava?
Eu descobri, na verdade, eu acho que isso... Primeiro, quero dizer que eu só falei sobre isso, né, pós-eleição, porque eu não queria que isso fosse confundido com alguma coisa para me vitimizar e, eventualmente, usar isso durante o processo eleitoral. Então, eu passei por isso, né? O câncer foi descoberto em novembro, mais ou menos junto quando eu voltei aqui para a Assembleia, em novembro de 2021, né? Poucas semanas antes de eu tomar posse como deputado, tomei posse dia 3. E, na verdade, eu acho que esse meu caso mostra muito bem o quanto que é importante a prevenção. E, no meu caso, né, eu fazia os exames regulares, para a gente ver que o câncer é uma doença silenciosa. O exame do toque, por exemplo, que eu fazia regularmente, não apontava nada, né? Houve um aumento do PSA, e mesmo com o aumento do PSA, eu fui ao médico, depois ele fez o outro exame, fizemos a ressonância, e estava dando tudo ok, né? Só quando, né, aí que o PSA saiu de 4, foi para 7, 8, que um amigo meu, urologista, disse que eu deveria fazer uma biópsia, porque, né, o exame clínico apontava que não tinha nada, que a próstata estava normal, não estava dentro do tamanho normal. E, para minha surpresa, quando saiu o resultado da biópsia em novembro de 2021, eu estava com 12 tumores na próstata, né? E o pior, né, alguns deles não estavam mais no estágio inicial. Então, por isso que a solução, né, foi uma cirurgia de urgência, entendeu? No final de novembro eu descobri que estava com câncer e eu fui operado dia 20 de dezembro, menos de um mês. E assim, eu acho que é fundamental, e o motivo de eu expor essa questão muito pessoal, né, que momentos difíceis, que foram justamente para tentar ajudar outras pessoas, porque eu sei que, e quando a gente passa por isso, você descobre que tem muita gente que passou também, e muita gente que descobre tardiamente, como você disse no começo da entrevista. O câncer de próstata, se descoberto no início, é um que tem uma grande possibilidade de cura, em torno de 90%. Agora, se é no estágio muito avançado, né, o risco se torna real, porque é um câncer. E o risco do câncer, o que é? Ele está localizado numa área, num órgão, e ele sair desse órgão, né, virar uma metástase, que foi o risco que eu corri, né? Se eu não faço a cirurgia de urgência, o próprio médico disse que o risco de uma metástase era iminente, né? Então, aí depois que se espalha pelo corpo, é muito difícil. Então, com certeza, foi esse o objetivo, né? E é uma campanha que está vindo aí do Novembro Azul, que os homens, né, existe ainda uma dose muito alta de preconceito, principalmente em relação ao exame do toque. Então, tem que fazer, né? Eu descobri de forma muito difícil que o câncer é uma doença terrível e silenciosa. Imagine, eu tenho uma vida saudável, a vida inteira pratiquei esporte. Eu estou dando essa entrevista aqui 8 da manhã, 5 e meia eu já fui na academia, eu corro, eu jogo futebol. Então, sabe aquela coisa? Eu achei que eu nunca fosse ter.
Sim.
Né? Isso é um aprendizado, que não tem, não escolhe. Né? Claro que, por ter uma vida saudável, o médico disse que a minha recuperação foi rápida, né, e de sucesso pela condição física. Né?
Sim. E, deputado, como que foi lidar com esse diagnóstico? Na época, o senhor já sabia sobre a doença? O senhor tinha informações?
Sim, eu sou uma pessoa que busco, né, me esclarecer dos assuntos, né? Eu conheço o tema. Claro, como qualquer pessoa que recebe a notícia que está com câncer, né, é obviamente que o impacto inicial é muito grande, né, porque ainda a gente, embora não seja mais assim hoje em dia, mas a gente guarda um pouco de que antigamente, né, há uns 20, 30 anos, câncer era uma sentença de morte. Lá que você estava com câncer, é só saber quando que você ia morrer. Então foi um impacto muito grande e eu tive que, por ser uma figura pública, né, mais ainda assim, quer dizer, eu estava com câncer antes de fazer a cirurgia, dia 3 de dezembro de 2021, eu tomei posse na Assembleia, trabalhei durante o mês de dezembro como se nada tivesse acontecendo. E eu, estando com câncer, sabendo que tinha que operar.
Com toda a família também acompanhando.
Sim, eu só contei para minha família. Né? Então, contei para minha mulher, para os meus filhos, para minha mãe 2 dias antes da cirurgia. Para minha mãe, eu contei 2 dias antes de fazer a cirurgia. Então, assim, foi uma situação assim, difícil do ponto de vista que eu não é aquela coisa, eu não me recolhi, né, para ficar preocupado, não tive tempo para isso. Eu continuei trabalhando, né, e coincidiu com o recesso, que eu fiz a cirurgia dia 20, né, e durante o recesso me recuperei e voltei em fevereiro. Mas, assim, é um impacto muito grande, né, a primeira impressão ainda é aquela, ó, vou morrer, né, mas eu, passado o impacto inicial, eu sou uma pessoa que eu quero saber sempre a verdade e enfrentar os problemas, a minha característica. Então, eu falei, bom, o que tem que fazer? Eu tenho que comer, então vamos embora, né? Fui confiante. Essa doença, com certeza, é um aprendizado muito grande para a minha vida. Acho que quem passa por isso nunca mais é a mesma pessoa. Eu fui para a cirurgia confiante e até achando, falei, pô, você que está enganado, vamos abrir esse negócio aqui e achar que não tem nada. E quando você sai da cirurgia, aí você vê quanto que a gente não é nada, né? A gente tem tanta gente com vaidade, se preocupa com coisas sem importância. Quer dizer, eu entrei, quanto que eu não tinha nada, não tinha sintoma nenhum, estava bem, né? Praticando exercício. Quando eu saio da cirurgia, aí você vê o quanto que o ser humano é muito frágil, né? E quanto que a saúde é importante. Saí de lá com sonda, com dreno, né? Fiquei 4 dias no hospital, sem condição nem tomar banho, né? Quem dava banho em mim eram as enfermeiras, depois a minha mulher. Nunca senti tanta dor na minha vida, né? Tive que ficar 3 dias à base de morfina, porque foi uma cirurgia muito extensa, muito grande, né? Invasiva, e com certeza é essa coisa que você sabe, que essa fragilidade, quer dizer, assim, um cara como eu, né? Atleta, que pratica exercício a vida inteira, de repente você numa cama sem se mexer, sem conseguir nem tomar banho. Né?
É um momento que a gente percebe o quanto a gente é frágil.
Sim, frágil, e tanta vaidade besta que todos nós temos. Então, assim, eu enfrentei, eu acho que, assim, se é que posso dar algum conselho, a primeira coisa é enfrentar. Né? Eu tenho que agradecer muito, primeiro, porque, né, tem um convênio médico. Quantas pessoas que têm esse problema não têm convênio, depende do SUS. E assim, é uma doença, se descoberta cedo, ela é curável, desde que sejam tomadas providências. Quantas pessoas, claro, que descobrem cedo e aí dependem do SUS, por exemplo, né? E aí a cirurgia não é feita. Então, assim, eu depois que eu passei por isso, eu me aprofundei aí, né, em ver muitos casos de pessoas que estão esperando na fila para fazer uma cirurgia. Então, assim, eu acho que ela despertou isso, eu acho, da consciência, né, eu me preocupar mais ainda em relação à questão de saúde, né, buscar que, como homem público, né, que a gente fortaleça, né, o serviço público de saúde, porque a maioria absoluta não tem plano de saúde e depende do SUS. Mas assim, eu hoje, né, volto a dizer, o objetivo foi esse. Depois que eu me manifestei na tribuna da Assembleia, tanta gente que me procurou, né, várias que se emocionaram, várias que passaram, né, tem familiares que passaram pelo mesmo drama. Né, então acho que o objetivo, né, que eu tinha foi esse, né, de tentar dividir com as pessoas o que eu passei, a minha experiência, mas também despertar nas pessoas, nos homens, né, em relação ao câncer de próstata, o cuidado, mas também com todo mundo, as mulheres, né, que têm a possibilidade ainda do autoexame em relação ao câncer de mama, né, câncer de colo do útero, que são, né, doenças ainda, infelizmente, comuns e tem aumentado muito, né, que eu acho que é outra coisa que tem que ser discutida, né, por quê? Uhum. Tanta gente com câncer e precocemente.
A importância de reforçar as campanhas, tanto do Outubro Rosa, o Novembro Azul, essas que estão diretamente ligadas com a conscientização sobre a questão da saúde.
Sim, eu acho que essas campanhas são fundamentais, importantes, né, mas que não devem ficar só focadas, né, nos respectivos meses, né, no caso do Outubro Rosa e do Novembro Azul. É algo que a gente tem que se preocupar e cuidar ao longo do tempo. E há, assim, né, uma depois que eu passei por isso, né, com tanta gente que eu vi, o quanto que aumentaram os casos de câncer, e o que mais me deixa preocupado, assim, a precocidade. Câncer é a doença de pessoas já com 70 anos, né? Não, eu tenho um amigo, irmão meu, que tem uma filha de 20 anos com câncer, né? Tive uma outra amiga minha que trabalhou comigo muito tempo, que a filha dela, com 27, teve um câncer de mama. Então, assim, algo está acontecendo, né? Talvez eu acho que a gente também procurar entender, né, o que está acontecendo, por que essa precocidade, né? Isso tem a ver com o quê? Com alimentação, com estresse, não sei, mas é outra coisa que tem que ser aprofundada, né? Que os especialistas, né, cientistas têm que discutir o porquê. Porque é impressionante não só o número de pessoas que estão com câncer, mas a precocidade. Muitos jovens, né, de menos de 30 anos, com câncer. Isso não é uma coisa, pelo menos não era natural, não era comum. E hoje, infelizmente, a gente está vendo isso aí com frequência.
Deputado, e qual que o aprendizado que o senhor poderia, que o senhor traz aí dessa sua experiência pessoal? O senhor acha que ainda existe preconceito dos homens? E que conselho que o senhor daria para os nossos ouvintes, para que eles possam buscar tratamento, buscar diagnóstico, buscar realizar esses exames?
Não, preconceito ele existe muito, né? E depois que eu tornei público a minha doença, pessoas me procuraram e disseram o seguinte: meu pai morreu porque ele não queria fazer o exame de toque. Quer dizer, as pessoas morrem porque se recusam a ir ao médico, a um urologista e fazer o exame do toque, que é um exame importante, né, para quem tem de 50 anos para cima, ou até um pouco menos, tem que fazer periodicamente. Então, assim, se existe alguém ainda, quem está nos ouvindo aqui, que tem esse tipo de preconceito, é uma bobagem tão grande, né, que a gente não tem o nosso bem maior, é a vida e a saúde. Agora, você por causa de um preconceito, né, por um preconceito machista, né, você deixar de cuidar da tua vida, porque é a sua vida que está em jogo. Então, acho que o conselho é esse, de quem passou por isso. Não é fácil, né, passar por isso, então não tem outro caminho. É o exame precoce, é o acompanhamento, é a prevenção. Isso é fundamental. Não há nada mais importante que a saúde da gente. Então, que isso possa, pelo menos para... foi esse o meu objetivo, tornar público a minha doença, que sirva para as pessoas, né? E aí, não só no caso dos homens no câncer de próstata, mas para as mulheres também, para todos os tipos de câncer, todos eles, né? Isso é
procurar o diagnóstico.
Claro, pela ciência, procurar o diagnóstico, porque se descobrir precocemente, né, a chance de cura é muito grande, né? Então, é isso que tem que ser feito. Há hoje, né, exames periódicos, né, que a pessoa tem que fazer. Né? Eu tenho convicção absoluta, né, que quem passa por isso, como eu disse, não é mais a mesma pessoa. Eu tenho hoje, né, para mim, tem uma coisa da gratidão, porque, né, podia estar doente ainda, morto, né? Porque foi num processo que já não era tão no início assim, né? A gratidão por ter descoberto a tempo, de ter tido a cirurgia, por ter um plano de saúde, lembrar que a maioria das pessoas não tem plano de saúde. Portanto, mais ainda, essas pessoas dependem do diagnóstico precoce para poder ter aí o tratamento adequado. Então, é o meu sentimento de gratidão e meu conselho e minha sugestão, se cuide, né? Porque hoje não, aprendi de forma muito dura, né? Mas não tem nada mais importante que a saúde. Cargo, função, dinheiro, né? Se não tiver saúde, acabou tudo isso, né? E o quanto frágil que nós somos, né? As pessoas aí se acham muitas vezes e tal. E eu acho que isso é para aprender. E não escolhe pessoa, como eu estou dizendo. Uma vida saudável, não tinha histórico familiar e aconteceu comigo. Então, o negócio é cuidar.
Com certeza. Então, para todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Alemes, fica esse conselho do deputado aqui, Paulo Duarte, que passou recentemente por uma experiência pessoal com câncer de próstata, para que busquem o diagnóstico precoce, que não tenha um preconceito em relação aos exames que devem ser realizados, o exame de toque, os exames de sangue que também precisam ser feitos, que estejam atentos. Em nome da equipe da Rádio Alemes, a gente agradece que o senhor tenha compartilhado essa história conosco. Ficamos também solidários com a sua história, que ela possa servir de exemplo para todos que estão nos ouvindo. Muito, muito obrigada mesmo pela sua participação. E a gente sabe que são assuntos delicados. Demora para a gente querer compartilhar, mas acho que esse é um momento importante, o momento do Novembro Azul, que as pessoas possam buscar esse conhecimento e o diagnóstico.
Eu que agradeço, Lilian, né, aos ouvintes da Rádio Alemes, pela oportunidade de dividir, de compartilhar o drama que eu passei com as pessoas e que eu espero que isso sirva, né, como um alerta, né, que a gente se cuide, né, não adianta nada, né, nada é mais importante que a saúde. Muito obrigado.
Essa edição do programa Vida Saudável fica por aqui. Você pode acompanhar a entrevista na íntegra com o deputado estadual Paulo Duarte por meio do nosso site www.al.ms.gov.br e também toda a programação da Rádio Alemes.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.